Olá! Hoje vamos mergulhar nos processos químicos bem interessantes, sabe? Aqueles que a gente vê no dia a dia.
Isso aí.
Desde, sei lá, a parede de casa até o combustível que usamos. A ideia é deixar tudo mais claro, mais fácil de entender.
Principalmente para quem está no ensino médio da EJA, né? Entender essas transformações, a energia.
Exato.
Ajuda a sacar o mundo à nossa volta e até em várias profissões, né? A química está em tudo.
Com certeza. Bom, vamos começar com uma coisa super comum, a cal, usada demais em construção. Como é que ela é feita?
Então, o material aqui diz que vem da rocha calcária, o tal do carbonato de cálcio, CaCO3. Aí esquenta essa rocha num forno.
É um processo chamado calcinação.
Isso, calcinação. E aí ela vira outra coisa. A equação é CaCO3 mais energia, né? Aí vira CaO, que é a cal viva, e solta gás carbônico, CO2. Exatamente. A calcinação é basicamente quebrar a molécula usando calor, uma decomposição térmica. E essa cal viva, o CaO, bom, ela ainda não está no ponto para usar na obra, geralmente.
Ah, não.
Não. Precisa reagir com a água. É o que a gente chama de hidratação. Aí sim, ela vira cal hidratada, ou cal apagada, que é o CaOH2.
Entendi.
E um detalhe. Essa mistura com água solta bastante calor. É uma reação exotérmica. A equação é CaO mais H2O, dando CaOH2.
E essa cal hidratada, então? Tem um monte de uso, né? O material fala de argamassa, tinta, na construção, mas também na indústria, tipo aço, papel.
Agricultura também, para corrigir o solo. Tratamento de água.
Nossa, bastante coisa! Mas olha, um ponto crucial que o material bate muito na tecla. Segurança.
Fundamental.
Porque essa cal, tanto a viva quanto a hidratada, pode queimar feio a pele, os olhos. Então quem mexe com isso tem que usar a EPI. Luva, óculos, máscara.
Sem dúvida. Aquela reação com a água, por liberar calor, também é um ponto de atenção. Entender a química ajuda a entender o risco.
Total. Falando nessas equações, nessas receitas químicas, elas mostram quanto de cada coisa entra e sai. Mas como é que a gente mede ou conta essas coisinhas tão pequenas como átomos e moléculas para seguir a receita certinha?
Ótima pergunta. É um desafio, né? Contar um por um é impossível. Aí os químicos criaram uma unidade especial para isso, o mol.
Mol?
É, o mol. Pensa na analogia que o material traz, dos parafusos. Imagina contar 1.000 parafusos. Demora. Mas se você pesa, sei lá, 10 parafusos, descobre quanto pesa um. Aí você pode usar a balança para pegar a quantidade certa pelo peso total.
Ah, tipo por atacado.
Exato. O mol é tipo isso, só que para átomos e moléculas. É um pacotão com um número fixo, gigantesco, de partículas. 6 seguido de 23 zeros.
Uau!
O truque genial é que a massa atômica ou molecular de uma substância, aquela da tabela periódica, se a gente pegar esse valor em gramas, que chamamos de massa molar, a gente tem exatamente um mol daquela substância.
Peraí, então...
Pega a água, H2O. A massa molecular dela é mais ou menos 18. Então, 18 gramas de água sempre vão ter um mol de moléculas de água. A gente conta usando a balança.
Caramba, faz todo sentido. O mol é a ponte entre o que a gente não vê e o que a gente mede. Legal. Bom, mudando um pouco de assunto, mas ainda em transformações importantes aqui para o Brasil.
Etanol.
Exato. A produção de álcool, etanol, para combustível. Vem da fermentação, né?
Sim, a fermentação alcoólica. Usam os bichinhos microscópicos, as leveduras.
Fungos, né?
Isso. Tipo uns fungos. Eles transformam os açúcares, tipo o da cana, a glicose, C6H12O6, em etanol, C2H6O, e gás carbônico, CO2. A equação simplificada é C6H12O6 virando 2C2H6O mais 2CO2.
É um processo antigo esse.
Muito antigo. Mas foi o Pasteur que ajudou a gente a entender a ciência por trás.
E como é que a gente sabe quanto álcool tem na mistura final? Tipo, na bomba do posto.
A gente mede a concentração, geralmente em grau Gay-Lussac, o grau GL. Ele diz a porcentagem de álcool em volume na mistura com água.
Ah, aquele número que aparece na bomba?
Esse mesmo. E tem outra coisa. A densidade da mistura muda com a quantidade de álcool. Por isso, aqueles aparelhinhos que ficam boiando no álcool no posto, os densímetros ou alcoômetros, conseguem mostrar se a concentração está certa.
Que interessante essa ligação da densidade. E, voltando um pouquinho, a gente viu que para fazer a cal precisava dar calor, né? Para a calcinação acontecer.
Isso, energia entrava no processo.
Mas aí, quando misturava cal viva com água, saía calor. Por que essa diferença?
Ah, isso tem a ver com a energia das reações químicas. Toda reação mexe com energia. Algumas liberam energia para o ambiente, normalmente como calor. São as exotérmicas.
Tipo a cal com água ou queimar gasolina.
Exatamente. E outras precisam puxar energia do ambiente para acontecer. São as endotérmicas.
Como a calcinação do calcário, que precisava do forno quente.
Perfeito. Calcinação é endotérmica. Não tem jeito. Toda transformação química ou libera ou absorve energia.
Ferramenta para contar o invisível, a fermentação que faz nosso etanol e essa dança de energia nas reações, umas esquentando, outras esfriando. Parece que entender essa linguagem química ajuda mesmo a ver as coisas de outro jeito, né?
Ajuda demais. E fica até uma reflexão, né? Pensando nesses processos todos, da cal na parede ao álcool no tanque, como que esse conhecimento sobre as transformações, sobre a energia envolvida, pode, sei lá, mudar nossas escolhas no dia a dia, melhorar a segurança no trabalho, até buscar jeitos mais eficientes de fazer as coisas.